Olá, amigos. Está na hora da gente falar sobre o comportamento dos preços no mercado do boi. Já tem negócios ocorrendo, obviamente não é referência, mas enfim, já é um novo patamar sendo negociado para o boi chino no estado de São Paulo. Negócios já ocorreram a R$ 250. Vamos conversar com o Douglas Coelho, Radar Investimentos, para saber qual é a possibilidade dos 250 virarem referência aí para os negócios em São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Os negócios já começam a ocorrer de forma pontual, Douglas. É a nova referência aí, na sua opinião, esse patamar dos 250, ou ainda é cedo para falar disso?
Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí, Alexander. O mercado continua muito firme. Hoje a gente vê preços de balcão ao redor de 245, 246, até 247 aqui em São Paulo. Esporadicamente, né? Claro que com animais de grande, com lote maior, que tem, uma proximidade boa do frigorífico, um bom acabamento, né? Que é pontualmente, esse 250 acontece sim, já é uma realidade, mas não é rasgado, né? Como a turma costuma falar, não é uma régua geral, né? Mas a gente pode pensar nisso sim, é um ponto já de atenção, já não é mais um ponto fora da curva, né? Com esses balcões aí de 245, 246, 247, mostra sim uma necessidade da indústria e alguma disputa por animais terminados.
Esse fôlego vem da onde, Douglas? Nesse momento é demanda ou tem influência ainda de uma oferta curta?
Sim, acho que o eixo principal, o pilar principal é a oferta, sem dúvida. Em nenhum momento de 2020 o confinamento foi estimulado, né, via grãos, via reposição, via mercado futuro, né? Então isso realmente faz a diferença no segundo semestre. Então a oferta continua muito enxuta ainda, a gente não vê alguém conseguindo aumentar as escalas de abate com alguma folga ou ver alguma pressão de baixa porque tem alguma oferta melhor aqui ou acolá, isso não existe. Mas a demanda também teve a sua participação nos últimos dias, né? A gente teve uma virada de mês, um consumo relativamente bom. O feriado também, agora, dessa segunda-feira, teve um impacto positivo no varejo, no atacado. E aí a gente teve um dia menos de abate. Então, uma oferta não só restrita na parte dos animais terminados, mas também restrita em função do abate enxuto, com um dia menos de abate e uma oferta de animais curta, e uma demanda que continuou levando, sim, essa proteína, né? O auxílio também tem colaborado para manter a demanda doméstica aí bem para alimentos, né? Bem comportada e fluindo nesse sentido.
E essa tendência de alta, ela se mantém com a necessidade do frigorífico de repor esse estoque consumido no feriado?
Sim. A gente viu uma escalada de preço no atacado que acho que até talvez seja mais destaque do que o boi, né? Desde meados de agosto, no ano passado a gente viu batendo uns 14,40 ali por quilo, quando a gente olha para carcaça casada, e aí o atacado voltou, mas em agosto, meados de agosto para hoje, não foi isso que a gente viu, né? Rompeu os 14,50, foi para 14,80, hoje a gente tem nossa referência em 16,05, então sim, hoje o varejo repõe as gôndolas com preços acima do que eles tinham praticado há 2 semanas ou há 1 semana. Isso é realidade.
16,05 é o preço da carne no atacado.
Isso, é o quilo da carcaça casada no atacado.
Muito bem. E isso está sendo repassado já para o varejo? Já chegou na ponta final para o consumidor? Ou está meio que sendo absorvido aí, pelo varejo, Douglas, pelos varejistas, no caso?
Sim, a gente viu hoje, ontem, né, os índices de inflação, o IGPM, o IPCA mostrando sim alguma variação, né? Então, no varejo teve sim um aumento, né? Claro que o espaço para preço no varejo, né, talvez nesse momento seja até um pouco mais curto, né? Não tem tanta flexibilidade assim. E quando a gente fala de carcaça casada, a gente está falando de um número, né? Que é o traseiro, a ponta de agulha e o dianteiro, um número só fechado, enquanto no varejo existem cortes, né, que a gente consegue flexibilizar um pouco mais essa questão de preços, né, a fraldinha é um preço, o acém, o patinho, o peixinho é outro, né, a ponta de o flanco ali, o vazio é outro, né, então existe sim uma variação diferente do varejo para o atacado, mas é possível pensar que houve sim um repasse para o varejo, então houve sim um aumento de preço no varejo.
Porque a grande preocupação era saber se lá na ponta final, se o consumidor aceitaria mais uma alta, né, Douglas? E se isso se confirmasse, a consistência dos valores no atacado e, consequentemente, da arroba, seria melhor, né?
Sim. É, na verdade, a gente tá dentro desse movimento, né? A gente vê assim, ele já está acontecendo agora, a gente já está dentro dessa situação, né? A arroba saiu de 210, de 218 aí. Já a gente já está vendo uma arroba de 245, 250, com a carne que rompeu os 14, 14,50, já está em 16 hoje, né? O auxílio dá um estímulo para esse consumo, esse financeiro, essa renda disponível que chega na população, ela não vira bem de consumo durável, não vira uma linha branca, não vira geladeira, lavadeira, não vira carro, vira alimento, né? E isso tem dado um fôlego sim, a gente já está dentro desse cenário.
Legal. E agora, segunda quinzena de mês por aí, tradicionalmente tem um freio aí no crescimento das cotações. Mas daí, né, Douglas, tem a questão da exportação, que a gente viu que já vem puxando aí também já há algum tempo as cotações da arroba, ou pelo menos ajudando nesse processo. Qual o papel das exportações nessa segunda quinzena? Seria mais de manter os atuais patamares ou ela ainda pode continuar puxando os preços para cima, Douglas?
Bom, exportação está se provando em mais um ano com uma via de escoamento muito importante para a produção de carne bovina do Brasil, né? A gente viu desde maio, né, com a relação dólar-real, quando o dólar puxou bastante, nossa exportação começou a ir de vento em popa, né? Desde maio a gente está exportando volumes bem acima do que o ano passado. Em setembro deve continuar, pelo menos até os dados que o MDIC divulgou ontem, a gente deve ter um bom desempenho em setembro também. Talvez seja prematuro para a gente cravar um número, já que boa parte do mês ainda deve ser contabilizado, mas a gente deve ter uma exportação firme, sim, entre 170 mil toneladas, né, com os dados que a gente tem. Então deve continuar drenando e deixando o mercado interno bem enxuto, né? Mas é válido ponderar que a exportação, por mais que ela tenha aumentado de volume e aumentado a participação também, ela não deve estar muito distante aí dos 35, né, no máximo aí 35%, né? A gente tem um balanço ainda em que o mercado doméstico ele é preponderantemente maior, mais relevante, né? Ele tem maior participação no escoamento de produção da produção em relação à exportação. Então, às vezes o pessoal fala, ó, a exportação tem sido o maior problema, exportação que está deixando um negócio aqui desandar no mercado interno, talvez pode ser até uma visão enviesada, né? Grande parte fica aqui no mercado interno, né? E a menor parte ainda, mesmo com o crescimento dos últimos anos, vai para exportação.
A
Inclusive, essa
função da
exportação.
exportação é enxugar mesmo uma possível sobra aí de produção, certo?
Exato, exatamente. E tem um balanço muito importante, né? Além da questão do faturamento ser em dólares, né? Oxigena a indústria exportadora aqui, dá mais gás, né, para a indústria conseguir negociar, comprar melhor, ter flexibilidade, ir para uma planta ou outra, ter o balanço dos cortes também, né? Por exemplo, Oriente Médio, Chile, alguns países preferem cortes de dianteiro, que tem menos gordura, né? Quanto à preferência nacional ainda são os cortes de traseiro, né? A picanha, a fraldinha, né? Enfim, tem um balanço muito importante. Então, a exportação é essencial, né? Ela não é a vilã do que a gente está vendo, não. Acho que o que está acontecendo agora seria uma oferta relativamente enxuta em relação aos anos anteriores, porque o confinamento não foi estimulado na época do coronavírus, onde a incerteza era muito grande. Acho que essa seria mais a nossa visão aqui no momento.
Ok. Agora, o ritmo de exportação está superando, inclusive, o que se viu, o que se via nos últimos 10 anos. A gente já conversou sobre isso, de uma tradicional evolução da exportação, principalmente no segundo semestre, e me parece que esse ritmo está muito maior agora, né, Douglas?
Exato, exatamente, Alexander. Um bom gancho você puxou, né? A gente havia comentado até no, nos bate-papos anteriores nossos que a média do segundo semestre, né, das exportações de carne bovina do Brasil, exportação de carne bovina in natura, gira ao redor de 17%, 17,05%. Ou seja, no segundo semestre, o Brasil tende a exportar cerca de 17,5% a mais do que ele exporta no primeiro semestre de carne bovina in natura. E nesse ano a situação pode ser até bem acima disso, né? No ano passado como um todo, o Brasil exportou 12,5% a mais, de janeiro até dezembro. E quando a gente foca essa comparação só no terceiro trimestre agora, né, no terceiro trimestre de 2020, se a gente for olhar julho, que foi 169,2, se a gente for olhar agosto, que foi 162,3, e projetar aí os 172, 173 para setembro, né, a gente tem um volume 32,9, quase 33% acima do terceiro trimestre de 2019. Então, o desempenho do terceiro trimestre está forte e a gente deve ver um segundo semestre tão forte quanto isso também.
33% acima dos mesmos 3 meses do ano passado. A gente está computando julho,
Isso.
agosto e projetando setembro, certo?
Perfeitamente, perfeitamente, perfeito.
Ou seja, é um ritmo que pode ser mantido e é muito acima daqueles 17% que a gente vinha falando de média de 6 meses, né?
Exato, exatamente, né? A gente está em 3 meses, né, que já foram muito bons, esses 33% falam por si só, né? E historicamente a China vem com maior apetite em outubro, em novembro, né, para fazer seus estoques, tem as festas, o final de ano. Então a gente pode esperar um desempenho tão bom, até acima disso, para os meses finais, né? Possivelmente que a gente tenha um 2020 bem positivo, olhando para o mercado externo de carne bovina. Isso aí é fato. Esses 3 meses já dão uma boa cor, já dão uma boa sensação que a gente pode esperar para o restante do ano.
Agora, Douglas, a gente abrindo as exportações, na hora que a gente viu o que cada país consumiu, a gente viu um recuo, pelo menos um pé no freio da China aí no mês de agosto. Não é nada muito significativo, mas enfim, é um volume menor do que ela consumiu no mês anterior, por exemplo. É um sinal de alerta? Quer dizer alguma coisa ou foi mais uma condição pontual só aí de reorganização das compras, na sua opinião?
Bom, acredito que seja mais pontual, né? O volume não foi significativo. Nos últimos meses, nas últimas semanas, a gente viu que a China voltou a abrir, retomar as exportações de alguns outros frigoríficos de outros países, né? Alemanha, outras plantas que estavam fechadas, né? E isso é natural da China mesmo. Mesmo jeito que o Brasil tem a ginga, o jeitinho brasileiro, o chinês tem o jeitinho de negociar deles também. Eles são traders puros, negociam em volume, preço, conseguem fazer mudanças rápidas, né? Isso não assusta, não. Acho que a demanda lá continua bem firme, né? A gente continua bem consolidado como um fornecedor de proteína de qualidade e preços acessíveis, né? E foi um ponto só que a gente deve ficar atento, claro, né? Mas que não é relevante olhando para 2020 como um todo.
E outubro seria o ápice aí das compras, outubro e novembro.
Isso, historicamente o pico ocorre em outubro, né? Mas de exportação do Brasil, né? Agora, se acontecer em outubro ou novembro, novembro também não seria um ponto fora da curva, mas historicamente outubro geralmente é o mês onde o país embarca mais proteína.
Muito bem. Diante desse cenário, alguma coisa pode frear a escalada de preços da arroba, Douglas?
Bom, a gente viu, Alexander, como a gente colocou no início da conversa, né, um movimento de 210, de 215 até 250, 245, 250, né? É um movimento relevante, né, no período curto. Ou seja, uma pernada grande já foi dada, né? Talvez esperar uma pernada nessa mesma proporção, né, talvez não seria tão tão conservador assim, vamos colocar, tão factível, né? O espaço para ter um movimento tão grande quanto esse, ele pode ficar um pouco mais limitado. Mas todos os fundamentos mostram que o mercado é bem firme, né? Seja pelo lado da oferta, seja pelo lado da demanda externa, seja pelo lado da demanda interna, auxiliada pelo auxílio do governo, né? Então, os fundamentos continuam sólidos. Talvez uma pernada tão forte, tão brusca quanto essa, a gente não deve ver, mas alguns passinhos ainda é possível dar sim.
Legal. Fôlego tem, mas talvez não uma explosão nas cotações como a gente viu acontecer aí nos últimos meses, mas mais ajustes, correções, enfim, adequações de preços aí podendo acontecer até para que o frigorífico consiga convencer o produtor que ainda tem animal a liberar esses animais para abate, certo?
Perfeito, exatamente.
Tá certo. Douglas Coelho, meu caro, mais uma vez muito obrigado, viu, pela sua participação, pela análise aqui para a gente, que é muito importante, principalmente para quem está investindo no setor, entender o que está acontecendo e o que pode vir por aí. As explicações são bem didáticas nesse sentido e a gente espera contribuir aí para que o pecuarista possa se programar e possa se organizar nas tomadas de decisões, principalmente daqui para frente. Por enquanto, muito obrigado.
Eu que agradeço pela confiança, pela oportunidade mais uma vez. Um abraço e um bom trabalho, Alexander. Até mais.
Valeu, até a próxima, Douglas. Tá aí Douglas Coelho, Radar Investimentos, comentando o mercado do boi aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro, principalmente para o boi, e o indicador. Indicador que ontem deu uma estilingada também, alta de 1,43%, como você está vendo aí na tela, a R$ 243,90. Indicador CPEA do dia de ontem, dia 8 de setembro. Na B3, evolução dos preços apenas para o vencimento de setembro. Primeiro vencimento, R$ 143,90, juntando aí, portanto, buscando aí o indicador. Outubro, R$ 244,55. Hoje, outubro recuando 0,04%. Não é um recuo muito forte, muito considerável, mas, enfim, é um mercado negativo. Novembro, R$ 247,60, queda de 0,16%. E o dezembro, em linha com essa queda do novembro, 0,14% no caso do contrato dezembro, a R$ 247,20. Mas, segundo o Douglas, já tem negócios ocorrendo na casa dos R$ 250 por arroba. Não é uma referência ainda, mas já se paga isso pelo boi China, aquele gado de boa qualidade, aquele gado mais próximo do frigorífico, enfim, volumes maiores aí de animais. Em São Paulo, portanto, já tem negócios ocorrendo a R$ 250 por arroba. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.